Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, ativos e aposentados, né, que estão na escuta do programa. O nosso também abraço aí aos demais ouvintes do programa, né? Companheiro Zé Geraldo e Socorro, lá no sítio São Bento, né? Também a nossa companheira Maria José, né, e Sebastião, que estão na escuta do programa lá no município de Quixaba, ao Domício, né, Preta, lá na Ipueira, né, lá na, entre Malta e Condado, né, na zona rural, né, estão na escuta também do nosso programa, e todos os companheiros e companheiras, né, que inclusive encontrei na rua, né, dizendo que escutava o programa, né, que era um programa que tratava realmente dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, né, especialmente os servidores e servidoras municipais. Então, nosso bom dia a todos os ouvintes, né, desse importante programa informativo e para todos os trabalhadores e trabalhadoras, não apenas em Patos, mas em toda a região. Nós tivemos, na verdade, uma semana de negociações, né, aqui em Patos, justamente em cima da pauta de reivindicações que foi entregue ao prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda. Importante ressaltar que a nossa pauta de reivindicações foram colocadas 30 reivindicações. Eu, inclusive, vou fazer a leitura aqui uma por uma, e em seguida eu vou dizer quais as que foram atendidas, né? Primeiro, pagamento em dia do salário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Isso é uma questão central, o pagamento ser efetuado dentro do mês trabalhado, priorizando inicialmente aos aposentados e pensionistas, né? E em seguida fazer o pagamento dos servidores do quadro efetivo. A nossa defesa tem sido que esse pagamento seja realizado dentro do mês trabalhado, né? Dia 5, nem dia 10 não, mas dentro do mês trabalhado. O segundo ponto nosso foi o aumento salarial de 12,84% para os profissionais do magistério, ativos e aposentados, cumprindo a lei do piso nacional. Eu quero, inclusive, nesse ponto aqui, fazer aqui uma ressalva, né? Porque o projeto de lei que foi para a Câmara, inclusive nós acompanhamos essa forma, né, que foi o projeto, que diz no artigo 1º o seguinte: o piso salarial do magistério público municipal será reajustado em 12,84% para os professores do magistério municipal e demais profissionais, proporcional a carga horária de 30 horas semanais ou 150 horas mensais. Então, veja bem, teve alguns vereadores lá na Câmara que ficaram em dúvidas com essa questão dos demais profissionais. Então, vale salientar que o piso nacional do magistério não é apenas para o professor, mas para os profissionais do magistério. Então, por exemplo, quem recebe pelo Fundeb? Recebe assistentes, psicólogos, certo? Coordenadores, orientadores, então supervisores, certo? Então essas pessoas recebem pelo Fundeb. Então esse projeto aqui está correto, porque se tirar demais profissionais, vai prejudicar todo o pessoal que não estiver em sala de aula. Então, por isso que é importante, eu inclusive liguei para as vereadoras, né, liguei para a presidente da Câmara, a vereadora Tide Eduardo, justamente colocando aqui que não precisava fazer nenhuma alteração, porque o projeto, na verdade, estava correto da maneira que foi. O projeto, inclusive, foi com esse ano com a tabela do piso que foi encaminhada pelo Sinfem, mas essa tabela, ao construir os contra-cheques, né, a folha de pagamento, vai influenciar diretamente no quinquênio e na docência de cada professor e professora, de cada profissional do magistério. Então, primeiro esclarecer isso aqui, foi votado em primeira votação na última quinta-feira e a segunda votação será agora terça-feira. Então, é importante que os professores e professoras compareçam à Câmara Municipal para acompanhar essa votação, não apenas os professores ativos, mas também os aposentados, né, para acompanhar essa votação desse projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo Municipal depois da negociação com o Sinfemp. Inclusive, esse projeto ele é retroativo a 1º de janeiro. Né, 1º de janeiro. Então, é importante, né, que os companheiros e companheiras estejam na Câmara Municipal na próxima terça-feira. O outro aumento salarial foi de 4,48 para os aposentados que não são professores e recebem acima do salário mínimo. Então, esse projeto também foi para a Câmara, 4,48% de todos os servidores e servidoras que estão aposentados aí pelo Patos Prev, que pertence ao Patos Prev ou ao Tesouro, na verdade, para garantir esse reajuste do governo federal de 4,48%. Então, aqui foi a terceira reivindicação do Sinfemp. O aumento aos professores foi encaminhado, esse aumento salarial de 4,48% também para os aposentados que não são professores e ganham acima do salário mínimo. O ponto 4 foi justamente o aumento ou revisão salarial de 30% para todos os servidores e o descongelamento de suas gratificações, porque a nossa proposta é que realmente todos os servidores passem por uma revisão salarial, porque há 5 anos estão com seus salários e gratificações congeladas, com exceção dos professores, dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, porque tem piso nacional, porque se não tivesse também estaria na mesma situação. Então, é uma reivindicação nossa que realmente seja feita essa revisão. O Estado fez revisão salarial, certo? Muitas prefeituras também concederam esse reajuste salarial, e esses 30% é justamente a inflação dos últimos 5 anos que nós levamos em consideração. O ponto 5 aqui da reivindicação foi equiparação salarial entre as mesmas categorias. Isso é uma luta antiga nossa, porque hoje os servidores da saúde, por exemplo, um auxiliar de serviço da saúde, ela tem uma gratificação de 200, mas foi retirado 35, né, R$35, devido àquela questão das tabelas, e o auxiliar de serviço da educação tem 100 e demais auxiliar de serviço. Então a gente quer equiparar de 100 para 200. Então essa luta permanece, esse ponto de pauta permanece. O item 6 é a implantação das progressões horizontais e verticais dos servidores da saúde. São mais de 600 progressões horizontais e verticais que vem se arrastando aí desde 2017, certo? Desde o mês de setembro de 2017 que a gente entregou à gestão e realmente não foi concedida essas progressões horizontais e verticais dos servidores da saúde, descumprindo o plano de carreira e salário dos servidores da saúde. Então, é uma demanda nossa. O item 7, implantação da ascensão funcional dos professores. Inclusive, na audiência que nós tivemos, né, vieram colocar essa situação do que tinha algumas pessoas fizeram especialização, mestrado, doutorado, que a universidade fechou esse tipo de coisa. Bom, isso aí a Prefeitura resolva, a Secretaria de Educação resolva. Agora, nós queremos saber realmente as pessoas que concluíram, certo? Especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, para ser atendido, para entrar com essa ascensão imediatamente, implantar essa ascensão. Certo? Implantar essa ascensão. Porque não tem sentido, porque a universidade fechou, esse diploma não é válido, e é todo mundo, aí não vai dar ascensão a ninguém. Então, isso não justifica. Por isso que nós queremos realmente resolver essa questão dos professores e demais profissionais do magistério, né, que está sendo negada aí a ascensão funcional. Uma outra proposta nossa, o item 8, foi a regularização da tabela de salários e gratificações de todos os servidores, conforme leis existentes e não promulgadas, no caso da Lei 4.472/2015, incluindo todas as categorias. Essa lei, inclusive, nós encontramos, foi assinada na época pela ex-prefeita Francisca Mota, falta somente colocar no diário oficial, mas também a gestão se nega a fazer isso, retirando, prejudicando diretamente, né, os servidores aqui do município. Sanção dos projetos de lei indicativos apresentados pelos vereadores Diogo Medeiros e Ramon Pantera, que tratam da tabela salarial envolvendo os níveis fundamental, médio e superior, como também o que trata do plano de carga de salário da Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Esse ponto aqui, o prefeito e o secretário, secretariado, mais especialmente o procurador do município, disse que a prefeitura não irá levar em consideração, porque disse que isso aqui é prerrogativa do executivo. A mesma coisa, no item 10, nós colocamos aqui: envio para a Câmara Municipal de um projeto de lei assegurando 30 horas semanais para todos os servidores, sendo 6 horas corridas, ou sanção do projeto que tramita na Câmara Municipal de Passo de iniciativa da vereadora Nadir. Então, veja bem, esses projetos de Ramon, de Diogo e de Nadir, o gestor já disse que não vai levar em consideração, porque é a prerrogativa do executivo. Mas nós estamos pedindo aqui que ele mande um projeto de lei para a Câmara, regularizando as 30 horas semanais e 6 horas corridas para todos os servidores e servidoras. Certo? Então, por isso que é iniciativa do executivo, então que encaminhe, né? Nós sabemos a boa vontade dos vereadores e vereadoras, inclusive construímos isso junto, mas aqui não vale a pena estar enganando o servidor ou a servidora, que esses projetos apresentados vão ser sancionados pelo gestor. Além disso, se ele não sancionar ou vetar, certo? Se voltar para a Câmara e a Câmara sancionar, ele não vai implantar. Essa que é a questão central. Então não vale a pena a gente estar aqui dizendo inverdades, criando expectativa, mentindo, né, para os servidores e servidoras, né? O EPI, o Equipamento de Proteção Individual, a todos os servidores que trabalham em locais insalubres. Inclusive, nós entregamos pela terceira vez a relação de servidores e o tipo de EPI. Porque tem uma questão muito séria. Tem diretor aí para fazer média com a Secretaria de Educação, como gestor, comprando aquelas botas pretas do cano longo para auxiliar de serviço estar limpando banheiro. Não tem sentido. O EPI tem que ser um EPI adequado. É só esse diretor ou diretora, ou qualquer pessoa, secretário, vai lá no hospital, que eu tenho certeza que na vida alguém foi ao hospital uma vez. É só verificar lá qual o tipo de calçado que aquelas auxiliares de serviço do hospital regional, da maternidade, utilizam. Aí você já pensou? É um sandalhão branco, né? Aí quer colocar uma bota para uma mulher, né? Se for baixa, a mulher for baixa, vai ficar batendo aonde? Né? Lá no pescoço, né, a bota. Então, veja bem, não tem sentido uma coisa dessa. A questão também das merendeiras. Faça uma visitazinha ali no refeitório do hospital regional. Peça licença, entra lá para você ver o tipo de avental, você ver o tipo de calçado. Tem tudo isso. Então, tem que ser um EPI adequado. Porque essa questão, você observa muitas vezes aí, para fazer roupa para os outros usarem, pode ser qualquer uma. Lá em Assunção, por exemplo, tinha uma roupa que era tão fino o tecido, né, que você via a pele da pessoa, né? Então, fazer roupa feia para os outros usarem é muito bom. Então, se sinta assim: ah, se eu for usar essa roupa, se eu for usar esse calçado, se eu for usar essa luva, eu vou querer dessa? Mas não, é para os outros, eles não estão nem aí. Então eu oriento, inclusive, as auxiliares de serviço e merendeiras que não assinem nada quando esses diretores forem entregar esse EPI, porque esse EPI é inadequado. Esse EPI não tem nada a ver com a relação feita pelo sindicato e encaminhado para a prefeitura. Certo? Então é importante frisar isso aí. Pagamento de periculosidade ou gratificação de risco para os vigias, vigilantes e guarda municipal. Foi outra proposta nossa. Lei das 30 horas para todos os servidores públicos municipais de Patos, com a exceção daqueles que fizeram o concurso para 20 horas. O item 14. Revisão do atual Estatuto do Servidor Público Municipal e construção de PCCS para as categorias que ainda não têm. O item 15. Por eleições diretas para diretores de escolas e creches do município e realização de concurso público para supervisores. Inclusive, na audiência lá, foi colocado que era inconstitucional, porque tem uma inconstitucionalidade no Estado. Mas a eleição direta para diretor é importante porque democratiza, a comunidade é quem escolhe. O item 16, pela convocação de todos os aprovados e classificados no último concurso público de patos, contra a terceirização e contratação sem concurso. 17, condições dignas de trabalho para todos os servidores. 18, pagamento de um terço de férias a todos os servidores dos anos anteriores, como também seja pago dentro do ano trabalhado. Porque o que é que está acontecendo hoje com as férias? A prefeitura só está concedendo as férias de quem está prestes aí a chegar ao segundo ano. Então é importante, né, que seja pago dentro do ano. Né, completou suas férias, sejam concedidas as férias. Isso é o lógico. Não conceder dos professores, no único mês de janeiro, porque não resolve isso com os demais servidores? O pagamento do PEMAC, assim que chegar os recursos, a cada semestre. É, tem, inclusive, um PEMAC desse aí, da época de Bonifácio, que só encontrou 16 mil na conta, que a gente também vai discutir, porque tem um PEMAC dentro. Né? Nós vamos realmente discutir isso, né, com o nosso jurídico, né, e também com os servidores. Pagamento dentro do mês trabalhado dos aposentados, pensionistas e ativos da Prefeitura Municipal de Patos. Constituição de uma comissão permanente de negociação com a gestão, composta por representantes dos servidores e sindicato. Fardamento completo para todos os servidores e café da manhã para os servidores da Secretaria de Serviços Públicos, Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura. 23. Que a gestão marque um calendário de reuniões específicas com cada categoria e SINFEMP. Pagamento do adicional noturno em cima do salário base. Porque os servidores, especialmente da saúde, né, estão tendo grande prejuízo. Recebiam R$ 249,50 do adicional noturno, que era pago em cima do salário base, e agora estão recebendo R$ 63,00. 25. Pagamento do vale transporte aos servidores de acordo com o estatuto. Cumprimento do PCCS dos servidores da saúde, né, que vem sendo descumprido, né, integralmente, especialmente no tocante a essas progressões horizontais e verticais. 26. Participação do SINFEMP na nova elaboração da lei do estatuto e outros projetos que foram enviados ao legislativo. 27. Cumprimento do acordo homologado pelo TJPB depois de 50 dias de greve. Aquela greve de que quem estava na prefeitura era Dinaldinho. 28. Condições dignas de trabalho para todos os servidores públicos municipais. 29. Contra o assédio moral e perseguição política nos locais de trabalho. Nós estamos realmente preocupados com essa situação. Porque tem diretor e diretora aí de escola e de creche que está tocando o terror contra os servidores, especialmente auxiliares de serviço e merendeiras, chegando inclusive agora aos professores, certo? Então é uma questão para a gente discutir, cessar, parar, né? Porque a gente tem que ir para a esfera policial, jurídica e denunciar aqui, como nós estamos denunciando o que está acontecendo. Então, essa questão de diretor está entrando em banheiro, onde tem um auxiliar fazendo a limpeza. E dizer, vai passar o dia aí? Ah, mas não terminou ainda? Ah, você não está fazendo nada? Isso é assédio moral. Isso é assédio moral. De diretor entrar numa sala de aula sem pedir permissão, surpresinha, isso não existe. A sala de aula é a autonomia do profissional do magistério que estiver lá. Certo? Então, para entrar, tem que pedir licença. Não é assim, mas aí esse assédio agora está extrapolando, além das auxiliares de serviço e merendeiras, técnicos administrativos e vigias, certo? Nós está chegando agora a professores. Com detalhe, essas escolas e creches, elas têm câmeras. Então, o que a gente tem observado é que essas filmagens, elas estão realmente, poderão inclusive ser usadas contra os servidores. Então, cada companheiro e companheira deve se ligar nessa questão aí, porque nós estamos sendo, na verdade, vigiados durante todo o período que a gente está trabalhando, né? Porque, sinceramente, eu não vejo assim essa necessidade de você botar uma câmera numa cozinha, botar uma câmera na sala de professor, certo? Eu acho que a questão da câmera de segurança já está dizendo, é a segurança externa. Aí muito colocar no pátio, aí tudo bem, que é a hora da pausa, né? O alunado está lá, a gente vê como é que está acontecendo as coisas, mas só falta botar a câmera agora dentro dos banheiros. Então, não tem essa necessidade. E outra coisa, a gente está observando aí os locais sendo arrombados, estão roubando aí, e a única coisa que está acontecendo, a Guarda Municipal vai lá, constata o que foi roubado, pronto, faz um boletim de ocorrência e pronto. O que nós precisamos nas escolas de crédito, nos demais locais de trabalho, é justamente dos vigias, vigilantes, que permaneça especialmente à noite, de 18 às 24 horas e de meia-noite até 6 da manhã, certo? Essa que é a questão central. Aí você evita realmente dessas invasões, né, que estão acontecendo em escolas e creches. Que seja priorizado o trabalho dos servidores próximos às suas residências, em virtude de não ter sequer transporte coletivo no município e nem a prefeitura pagar o vale transporte, que inclusive tem no estatuto, mas a prefeitura se nega a pagar. Dessas 30 reivindicações aqui, foi encaminhado o quê? O aumento dos professores ativos e aposentados, o aumento dos servidores aposentados que não são professores, e essa questão da jornada de trabalho, né, que a gente vai tratar daqui a pouco. Então nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfém para Todos.
Aí, senhor, cuidado com essa rapaziada de pescoço ocupado, que eles não são de brincadeira. É um rapaz de 171, amizade. E se vocês estão afim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
Só porque moro no morro, a minha miséria vocês despertou. A verdade é que vivo com fome, nunca roubei ninguém, sou um trabalhador. Se há um assalto a banco, como não podem prender o poderoso chefão? Aí os jornais vêm logo dizendo que aqui no morro só mora ladrão.
Se vocês estão aqui de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
Algemo malandro,
o ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
Falar a verdade é crime, porém eu assumo o que vou dizer. Como posso ser ladrão se eu não tenho nem o que comer? Não tenho curso superior, nem o meu nome eu sei assinar. Onde foi que se viu um pobre favelado com passaporte pra poder roubar?
Se vocês estão aqui de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho.
Arrocha logo,
ladrão. O ladrão está escondido lá embaixo, a casa gravada e do colar.
É tudo 14,
amizade.
Ninguém tem mansão, nem casa de campo pra veranear, nem iate pra passeios marítimos e nem avião particular. Somos vítimas de uma sociedade famigerada e cheia de malícia. No morro ninguém tem milhões de dólares depositado nos bancos da Suíça.
Se vocês estão aqui de prender o ladrão,
aí tá certo.
Podem voltar pelo mesmo caminho.
Pra quê?
O ladrão está escondido lá embaixo.
E se vocês estão a fim de prender o honesto, podem voltar pelo mesmo caminho. Os 14 estão escondidos lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o grande Bezerra da Silva aí, né? Vítimas da sociedade. Porque quando essas autoridades vêm, né, para prender um trabalhador, uma trabalhadora, uma pessoa do povo, é uma maneira. Quando é da elite, é totalmente diferente, né? Então, a gente sabe que os problemas não acontecem apenas nas comunidades, nos bairros, mas também em vários condomínios aí de luxo, né? É o que a gente vê mais. Mas, companheiros, nós vamos tratar agora das negociações que ocorreram durante a semana. Primeiro, eu dizer aqui que a nossa presidente Carminha Soares já está aqui ao meu lado, né, participando do programa. E essa semana realmente foi uma semana de intensas negociações com a gestão municipal. Para se ter uma ideia, da última sexta-feira, dia 6, né, até agora, nós reunimos 4 vezes, né, com o prefeito e 3 vezes, né, com o secretariado e mais outra reunião, né, na Secretaria Municipal de Educação. Então, bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do programa.
Pois é, então nós... O primeiro passo, né, foi justamente essa decisão do secretário Arnon Medeiros, né, porque o prefeito falou o seguinte: nós vamos resolver as 30 horas, as 6 horas corridas, mas vai depender de cada secretário e secretária. E aí nós começamos esse processo de negociação com os secretários e secretárias. O Arnon disse, inclusive, na própria reunião, né, diante do gestor e os demais secretários, que, na verdade, o funcionamento da prefeitura no horário corrido era bem melhor do que o horário dois turnos, fechar para o almoço. Inclusive, nós já tínhamos colocado isso e insistimos, né, nessa questão, porque o horário de 11h30 a 1h30 é um horário realmente que as pessoas procuram a prefeitura. Então, o Arnon antecipou, já na última quinta-feira, ele colocou funcionamento, né, em comum acordo, né, com o prefeito Ivan Lacerda, das 6 horas corrida para os servidores. Foi bom para os servidores e também muito bom para a população. Então, quero aqui também agradecer a esse empenho, né, e essa postura do secretário Arnon Medeiros. Vale salientar que nós estamos lutando para manutenção das 30 horas semanais e 6 horas corridas, que nós garantimos isso em 2016, de uma parte dos demais servidores. Agora, em 2012, nós garantimos isso para os servidores da educação, que antes também já vinham trabalhando essas 6 horas corridas, né, Carminha mesmo?
Vale salientar, Zé, que o município de Patos sempre teve, né, essa prerrogativa de trabalhar as 6 horas corrida, e quando o servidor trabalhava às 40, ele tinha, né, diante do nosso estatuto, que fala sobre o tempo integral e a dedicação exclusiva, o mínimo, nenhum servidor pode trabalhar, diante do nosso estatuto, menos do que 30 horas, e o que trabalhar até 40, né, passei 40, que é a dedicação exclusiva, ele teria uma gratificação de até 100% no seu contra-cheque. Porque a discussão toda, diante do prefeito colocar esse horário de 40 horas, é que o Tribunal de Contas está perguntando qual a lei que assegura o servidor trabalhar 30 horas e, quando precisar das 40, ele tem uma gratificação. Só que os assessores da prefeitura, né, não olham o estatuto, e quando olha diz que ele está caducando. Mas é o que nós temos, é o estatuto do servidor público municipal de Patos, que diz essa questão. Para que o prefeito coloque 40 horas, ele teria que criar uma lei e dizer quais os cargos, né, que poderiam fazer as 40 horas e o valor da gratificação, se seria de 100%, de 70%, que na maioria das vezes, nos anos anteriores, era de 70% sobre o salário base do servidor. E nessa questão de chamar as 40 horas, ele colocou o decreto retirando essa gratificação, dizendo que o servidor ia trabalhar 40 horas, mas não, por isso não ia receber a gratificação nenhuma, né? Porque era uma conta de despesa, ia conter despesa. Mas o que nós vimos na realidade, e ainda nós estamos aqui mais uma vez dizendo ao servidor e à população de Paz que nenhum prejuízo sofreu nunca no tocante à Secretaria de Educação, nenhum popular, nenhum usuário do serviço com as 6 horas corridas. Nenhum servidor, nenhuma população também sofreu nenhuma sanção, nunca teve nenhum prejuízo com a SET trabalhando 6 horas. A questão da saúde, que sempre trabalhou às 40 horas, o que acontece é uma folga, o que não tem o atendimento não é porque o servidor não está lá, é porque não tem condições de trabalho. Falta até receituários. Então, a questão não é se trabalha 40 ou trabalha 6. A questão é o que falta, né, para que esse servidor possa atender bem a população.
Ou seja, as condições de trabalho. Então, veja bem, em relação à prefeitura, né, que ali funciona controle interno, ouvidoria, finanças, planejamento, né, Então, toda a população já está sendo atendida aí de 8 às 14 horas, né? Em relação à Secretaria de Desenvolvimento Social, inclusive, nós não chegamos nem a ter essa conversa, né, com a Secretária de Desenvolvimento Social, mas ela mandou um ofício ao SINFEMP, né? Inclusive, nós temos lá os companheiros da direção do sindicato que estão fazendo essa articulação, né? Mas mandou um ofício para o SINFEMP, colocando assim: com os cumprimentos iniciais, considerando o artigo 3º do decreto número 02/2020, de 15 de janeiro de 2020, venho comunicar sobre o horário de funcionamento e carga horária dos servidores efetivos desta secretaria. Sede da secretaria vai funcionar de 7h30 às 13h30. Assistente social, 30 horas. Assistente social do Bolsa Família, também 30 horas. E os demais funcionários, horário corrido. O atendimento do Bolsa Família será de 7 às 11h30, das 13h30 às 17 horas. O CRAS vai funcionar de 7h30 às 11h30, de 1 até às 17 horas. Mas da seguinte maneira: assistente social 30 horas, auxiliar de serviço 30 horas, psicólogo 30 horas, pedagogo 30 horas. E aqui vai, na verdade, cada um vai trabalhar dias e, né, e turnos. Orientador social, 30 horas. Técnico de nível médio do SUAS, 30 horas. Certo? O CREAS vai funcionar de 7h30 a 11h30, de 13 até 17. Mas o assistente social, 30 horas. Auxiliar de serviço, 30 horas. Vai ser horário corrido. O assistente social também vai ser horário corrido no CREAS. Advogado, 20 horas. Educador social, 30 horas. Horário corrido para o educador social. O vigilante, 30 horas, vai trabalhar de 7h30 às 13h30, horário corrido. O técnico de nível médio, 30 horas, vai trabalhar horário corrido. O psicólogo, 30 horas, também vai trabalhar horário corrido. No centro POP, o funcionamento será de 7h30 às 11h30, de 13 às 17. O assistente social, 30 horas, um dia, né, vai trabalhar 3 dias, dos 2 turnos e um dia, horário corrido. Auxiliar de serviço, 30 horas. Uma vai entrar de 7 para sair às 1 da tarde e a outra vai entrar de 11 para sair às 17. Então, também horário corrido. Educador social, 30 horas, horário corrido. O banco de alimentos vai funcionar de 7h30 até 1h30 da tarde, horário corrido. Os bancos de alimentos que funcionam na Carminha, na rua Antônio Félix, lá no Bairro da Vitória.
Aí, o funcionamento, mesmo que o equipamento funcione o dia todo, mas os funcionários vão fazer os turnos de 6 horas, né? E no tocante a trabalhar um dia, no caso dos assistentes sociais, do superior, eles trabalham 2 dias e meio, 3 dias, cumprindo sua carga horária e atendendo a população. Isso é como estava sendo antes, né? E não vai ter nenhum prejuízo para ninguém da população, porque vai estar lá aberto o dia todo, né? Vai ter uma pessoa lá para atender a população no tocante à Secretaria de Desenvolvimento, que parabenizar a secretária, né, por essa iniciativa de já mandar a carga horária da sua secretaria. Nas nossas primeiras negociações, ela já tinha falado sobre essa questão, que na sua secretaria não ia ter nenhum problema às 6 horas, porque já existia, né, já estava tudo amarrado para que a população não tivesse prejuízo.
Pois é, a Casa de Acolhimento Infantil funciona 24 horas, todos os dias da semana. Mas o cuidador social, auxiliar de cuidador social efetivo, 30 horas. Alguns no período da manhã e outros no período da tarde. Cuidador social, auxiliar de cuidador social também, 30 horas. Plantões de 12 horas no período da noite. Os contratados, assistente social, 30 horas, de 7 às 13, vai ser horário corrido também. Auxiliar de serviço, 40 horas, manhã e tarde, semana e fim de semana. Isso aqui é o pessoal contratado. O centro dia do idoso vai funcionar de 8 até às 4 da tarde. O cuidador social e auxiliar de cuidador, 30 horas, vai ser de 8 às 14 e outros de 10 às 16. Mas também esse horário corrido. Auxiliar de serviço, 30 horas, vai ser 6 horas corridas. Terapeuta ocupacional, 20 horas. Os motoristas, os efetivos, 30 horas semanais, sendo 6 horas corridas, né? Então, é importante essa notícia aqui, né, para os motoristas. E os contratados, que são motoristas, vão trabalhar 40 horas. No fim, ela colocou aqui: vale salientar que os horários descritos acima não trazem prejuízo para o funcionamento dos serviços e que os contratados, por excepcional interesse, com exceção das assistentes sociais, trabalham as 40 horas semanais. Então, para os servidores efetivos, está resolvida essa questão aqui pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, José Mila Maria Gomes, da Nóbrega Candeia, Mila, né, como é conhecida, que inclusive eu lembrei agora mesmo, Carminha, que na primeira reunião ela já disse isso, não, eu não tenho essa dificuldade lá. Então, parabenizar aqui Mila, né, por essa sensibilidade, né, com os servidores e servidoras, porque eu acho que cada secretário e secretária, a melhor coisa, eu já fui secretário de Estado e realmente tive essa experiência. A melhor coisa de um secretário e secretária é justamente estar bem com os seus companheiros e companheiras de trabalho. Porque quem coloca a máquina para funcionar somos nós. Então tem uma pessoa ali coordenando, mas vai depender realmente desses servidores e servidoras. Então se você trata mal o servidor, a servidora, se você tem uma prática autoritária, então vai inviabilizar tudo. Né? Vai inviabilizar tudo. Então eu acho que essa posição de Mila foi importante e eu quero também aqui parabenizar por essa iniciativa. É justamente desses documentos que nós precisamos construir com as outras secretarias. Né? É. Secretarias. Nós tivemos também reunidos na Secretaria de Serviços Públicos. Reunimos lá com os servidores, com os garis, com operadores de máquinas, com os demais companheiros auxiliares de serviços, né? Motoristas. E num momento lá chegou o secretário Juraci Dantas e nós inclusive conversamos, né, sobre essa questão da jornada de 6 horas corridas. Ele, inclusive, disse que não tem nenhum problema na Secretaria de Serviços Públicos, né? Agora, o que ocorre lá na Secretaria de Serviços Públicos é que o pessoal recebe hora extra, né? E a gente sabe, gente, que R$100, R$200, R$300 faz a diferença no salário desses companheiros e companheiras. Podemos dizer que R$300 por mês é a feira do grosseiro para cada um e cada uma. E o sindicato, se não conseguir algo de melhor para os servidores, não quer retirar o que ele ganha, não. Certo? Então, nesse sentido que a gente conversou lá, mas nós queremos amarrar o seguinte, as 6 horas corridas, mas caso não seja paga essa hora extra ao pessoal, aí o pessoal vai 6 horas corridas. Estivemos também reunidos com os trabalhadores da infraestrutura, são pedreiros, servente de pedreiros, pintores, né? Motoristas, né? Outros companheiros que estão lá. E a discussão foi a seguinte na secretaria lá de infraestrutura com os companheiros. É que esse horário de 8 horas inviabiliza. O horário de 6 horas é melhor. Porque, para você ter uma ideia, Carminha, só tem um carro na Secretaria de Infraestrutura para transportar esse pessoal. E é um carro pequeno. E, na verdade, quando começa a distribuir esse pessoal aí, sai da Secretaria de 7h30, aí deixa lá uma turma. Aí vai deixar outra. Aí já chega 11 horas, aí vai ter que começar a pegar a quem deixou primeiro. Porque se o servidor está trabalhando de 7h30 a 11h30, para ele assinar o ponto, ele tem que estar de volta de 11 horas. Ele já vai perder meia hora de serviço. Certo? Se ele sai 7h30, ele já vai começar a trabalhar no mínimo 8 horas. Né? Então já vai uma hora. Então, por dia, na verdade, ele tem meia hora de manhã, meia hora do meio-dia, meia hora à tarde, que ele vai sair de 1h30, vai começar a trabalhar mais 2 quando chegar no seu local de trabalho. Então, praticamente 1h30 por dia. Aí tu calcula isso aí. E se for 6 horas corridas? Então é totalmente diferente, porque ele pode entrar de 7, né? E sair às 13 horas, que era como estava funcionando. O pior, que não tem condições de trabalho. Para se ter uma ideia, um único carro para transportar esse pessoal. Essa semana foi denunciado aí que não tem nem cimento, que não tem material para trabalhar. Tem o que fazer, mas não tem como fazer, porque está faltando esse material. Então, para que manter uma jornada de 8 horas nessas condições? O lógico, inclusive, é rever essa questão. Inclusive, o próprio secretário de infraestrutura, o Marconi, teve uma posição diferente. Disse, não, lá na minha secretaria eu preciso de 8 horas. Mas pode se constituir equipes, se formar equipes. Né? Tem um pessoal que trabalha contratado, que essa equipe, inclusive, de galeria e tudo, é o pessoal contratado. Esse aí é contratado, é 40 horas. Agora, os servidores efetivos, né, a gente está nessa luta para manter as 6 horas corridas. Aí pode se formar essas equipes. Então é uma questão de querer, de bom senso. Isso é de bom senso. Eu acho muito mais complexa a educação, que a gente vai tratar daqui a pouco, do que propriamente nossa Secretaria de Serviços Públicos. Então, o que está marcado para amanhã, 7 horas da manhã, uma reunião com os servidores e servidoras das duas secretarias lá na garagem municipal. Certo? Na garagem municipal. Então, todos os servidores e servidoras que estão nas praças, inclusive falei com o Cacá. Cacá já vai convidar todo o pessoal, talvez já tenha até convidado, né? Mas amanhã, 7 horas da manhã, o nosso encontro será lá na garagem municipal para a gente conversar, já ir definindo tudo isso aí. E às 9 horas, nós estaremos realizando uma reunião com os servidores lotados na Secretaria de Administração. Inclusive, na última sexta-feira, nós realizamos a nossa assembleia e não tinha participação dos servidores da administração, não sei o que aconteceu. Porque aqui num grupo do WhatsApp do Sinfep, pessoal, e aí, só resolve as outras secretarias, não resolve a administração? E por que vocês da administração não estavam na assembleia? Mas tudo bem, amanhã de 9 horas vamos fazer uma reunião aí, certo? E tirar alguns encaminhamentos, porque aí funciona a Secretaria de Habitação, eu não sei ainda a posição de Flaviano, mas também Flaviano é uma pessoa sensível, né? Ele quer resolver, eu tenho certeza que nós vamos resolver na habitação. Tem a questão também da agricultura, né? Que é junho, eu acho que também tem como a gente resolver. E o próprio secretário Marcos Túlio, né? Que é da administração, todo mundo sabe que esse centro administrativo de Patos, à tarde é um verdadeiro cemitério, certo? Afinal, os cemitérios têm mais gente do que propriamente, né, nesse centro administrativo, como também na prefeitura, que tem um companheiro nosso que trabalha lá. Ele disse, quantas pessoas você atendeu agora à tarde? Ele disse, duas. Né? Então, não tem sentido as maiores secretarias, que têm mais dificuldades, o pessoal trabalhando às 6 horas corrida e a administração está trabalhando 8 horas. Porque passa a ser até uma questão assim de pirraça. Não, aqui quem manda sou eu, quero 8 horas e acabou.
A questão dos funcionários, das auxiliares de serviço, trabalhar às 6 horas, ele disse que ele necessita que... Mas o pessoal que fica lá o dia todo é quem está comissionado. Né? Quem está é comissionado e pode ir, fica o dia todo. Agora, os demais servidores que não têm nenhuma gratificação no seu contra-cheque, que trabalham às 6 horas corrida, a gente vai ver, né, conversar com todos os secretários para que seja liberado. Não pode assim, tudo bem, que o prefeito disse que vai depender do secretário, mas também do serviço, né, da natureza do serviço. Para que um auxiliar de serviço o dia todo indo num local que ela já fez a limpeza, não tem nem cafezinho para distribuir, tem. Quer dizer, não tem nenhum sentido.
Não tem a mínima lógica, né? Então, por isso que amanhã, Carminha, nessa reunião, a gente deve estar lá para conversar com todos esses servidores e servidoras e já conversar com esses secretários, né? Porque eu acredito que parece até que a agricultura e a habitação já foi resolvida às 6 horas. Então, outra questão, tem essa questão só da
administração. Eu queria só, Gonçalves, porque assim... eles têm um entendimento, porque ali naquele setor de protocolo, que funciona mais para receber os documentos dos servidores, né, os encaminhamentos dos servidores públicos, ali naquele local, o servidor não vai no horário do serviço, a não ser que ele seja chamado. Mas ele vai no seu horário, quando ele trabalha às 6 horas, ele vai no horário contrário, né, sai do seu serviço e vai até a prefeitura para fazer os seus encaminhamentos. Ninguém sai do seu serviço para ir fazer da entrada em férias, fazer nada disso. A pessoa vai no horário contrário, porque sempre existiu às 6 horas no município de Patos. E é por isso que, trabalhando de 8 às 2 da tarde ou de 7 e meia, 1 e meia, sempre dá tempo de algum servidor, quando sair de meio-dia, ou antes, o que trabalha pela tarde, antes de fechar e fazer o seu encaminhamento lá.
Pois é, num tocante a essas reuniões, né, amanhã também está marcado 2 horas da tarde a reunião com a secretária de saúde, Nina, para tratar do dia de folga dos servidores da saúde. Mas tem o horário corrido, esse dia de folga é apenas para as UBS, Unidades Básicas de Saúde, que vai pegar médico, recepcionista, pode tirar folga no mesmo dia, dentista e auxiliar de saúde bucal, enfermeiro e técnico, auxiliares e vigias. Só que não pode tirar, por exemplo, folga no mesmo dia, um dia de folga, o médico, o dentista e o enfermeiro, não pode. Tem que ser um por dia, tem que ficar duas equipes, é dessa funcionando.
Então a gente
e os demais locais de trabalho, nós temos aqui o Frei Damião, o CTA, o SEC, que é o Antigo Serpode, inclusive nós tínhamos construído uma proposta lá, ficou uma maravilha, mas em seguida foi alterado. Eu acho que a gente tem que voltar lá, reunir com o pessoal para voltar aquela proposta. O CAPS, o CEL, o Serest, a sede da Secretaria Municipal de Saúde, que inclusive eu tomei conhecimento que a partir de amanhã já é 6 horas corrida, vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, né? Tem os locais aqui da saúde. Vale salientar também que a Secretaria de Meio Ambiente funciona lá, né, no novo prédio, né, onde funcionava a Catingueira Veículo. Então, amanhã, 2 da tarde, estaremos realizando essa reunião para discutir a questão da saúde.
E o secretário de Meio Ambiente já disse que está preparando a documentação para mandar, e também amanhã pela manhã, Isabel disse que manda já também um documento dizendo como é que é, para que a gente possa encaminhar. E 2 da tarde a gente senta para ver os demais locais, né, Zé? A questão dessas folgas, né, eles vão ter também alguns critérios, e isso aí eles vão discutir com a categoria médico, né, porque os demais a gente já vai discutir nessa segunda.
Bom, nós vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta aqui com o programa Sem Fim para Todos, a apresentação Carminha e Zé Gonçalves.
Quando o Cabral aqui chegou e semeou sua semente, naturalmente começou a lapidação do ambiente. Roubaram o ouro, roubaram o pau, pra ficar legal ainda tiraram o couro do povo desta terra original. E só deixaram a má semente, presente de grego que logo se proliferou e originou a nossa gente. É ladrão que não acaba mais, tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás.
É ladrão que não acaba mais,
certo.
É ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha.
A terra é boa, mas o povo continua escravizado. Os direitos são os mesmos desde os séculos passados. O marajá, ele só anda engravatado, não trabalha, não faz nada, mas tá sempre endinheirado. Se entra no supermercado,
você é
roubado. E se anda despreocupado,
você é roubado.
E se pegar o ponto errado, se votar pra deputado,
você é roubado.
Certo. Tem sempre um 7-1 armando fria. Tem ladrão lá no Congresso, na quitanda de padaria. Ladrão que rouba de noite, ladrão que rouba de dia. Dentro da delegacia ninguém entendia a maior confusão. O doutor delegado campeou todo mundo, porque o ladrão roubou outro ladrão. É ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás.
Tem ladrão que não acaba mais,
certo.
Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás.
E quando o Cabral,
quando o Cabral aqui chegou,
certo.
Se semeou sua semente,
e aí?
Naturalmente começou
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Pois é, mais uma do Bezerra da Silva, né? É ladrão que não acaba mais. Mas, companheiros, nós estivemos reunidos, né, na Secretaria Municipal de Educação, inclusive um dia de reunião que culminou com inicialmente uma reunião com a secretária Socorro Chaves, com Juliana e Jetro e Raoni, né? E com a direção do Sinfemp e também o comando de greve, onde foram colocadas todas as propostas, né? A realidade, feito realmente esse relato da secretaria, e lá nós definimos, né, que a partir de amanhã todos os servidores e servidoras da Secretaria de Educação irão trabalhar às 30 horas semanais, sendo 6 horas corridas, né? Inclusive para vigia, auxiliar de serviço, para merendeira, técnico administrativo, né? E os professores e demais profissionais que já trabalham às 30 horas semanais, né? Uns até 20 horas, de acordo com o edital do concurso que foi realizado. Para isso, a gente definiu uma comissão para visitar as escolas de creche, que isso deve acontecer só a partir da próxima quinta-feira. Alguns ajustes, né, que serão necessários. Por exemplo, uma determinada escola tem 200 alunos de manhã, tem 100 à tarde. Aí você tem 3 auxiliares de serviço de manhã e tem 3 à tarde. Então é importante que uma venha para reforçar o turno da manhã. Vai ser feito realmente esse trabalho, né, para que garanta o funcionamento das 6 horas. Outra questão, auxiliares, né, que foram inclusive transferidas para outras secretarias, colocadas à disposição, nós vamos solicitar que retorne, porque nós tivemos o caso, por exemplo, da Escola Maria das Chagas, que está faltando auxiliar, mas a auxiliar foi para a Defensoria Pública, né? Então poderia pegar de outra secretaria, porque como é que está faltando auxiliar e realmente encaminha para outro setor? Defensoria Pública, que é do Estado, não tem nada a ver com o município. Aí você tem também situações, por exemplo, a Escola Monsenhor Vieira precisando, né, de auxiliares, são 12 salas, mas aí você tira 2 pessoas de lá também para outro local. Então, o que aconteceu, na verdade, né, eu acho que foi terrível isso, a Secretaria de Saúde pediu 10, mandaram 20 auxiliares de serviço aqui, certo? Da educação. Então, a educação hoje, se analisar friamente, é a secretaria que precisa do maior número de auxiliares de serviço. Então, nós vamos fazer também, propor algumas alterações de horário, para auxiliar chegar de 6h30, sair de 12h30, porque dá tempo para limpar, deixar as turmas prontas, né, para a turma da tarde.
No caso do Fundamental 2, que as crianças saem de 11h45 da sala.
Fazer um curso de relação interpessoal, eu acho que é importante, né, porque o pessoal...
A convivência.
Também, convivência, porque não está fácil, né, muito assédio moral. E aí é o seguinte...
Dos dois lados.
Nós reunimos com os diretores e diretores adjuntos dessas escolas de creche, estava a maioria, e eles colocaram também as dificuldades, né, que estão enfrentando. Então é melhor, é o que a gente vem sempre afirmando aqui. A gente não quer inviabilizar a vida do servidor, nem tampouco o serviço público. Agora isso tem que ser uma construção. Porque se vier autoritarismo de um lado, vai também, a resposta vai ser da mesma linha. Então por isso que essa reunião foi importante, né? Nós realizamos a assembleia na última sexta-feira. Inclusive o Jetro, que é professor representando a Secretaria de Educação, esteve lá, colocou a proposta da Secretaria e nós vamos viabilizar isso aí da melhor maneira possível. Lembrando que a Assembleia de Sexta-feira, nós não encerramos a greve. A greve está mantida, ela foi apenas suspensa. Nós suspendemos essa primeira semana e agora vamos suspender até o dia 27 de março. Inclusive, amanhã estaremos oficializando mais uma vez a Prefeitura a decisão da nossa Assembleia. Por quê? Porque falta resolver situações das 6 horas em diversas secretarias. E nós precisamos de um documento de cada secretaria, certo? No sentido de estar documentado, né? Para depois dizer, olha, agora vai ser 40 horas. De maneira nenhuma, a gente tem que ter um documento, né, para que sirva de parâmetro, né, para o atendimento a essa nossa reivindicação. Então,
e além disso, Gonçalo, tem a ameaça, né, de falta nas pessoas que ficaram trabalhando às 6 horas, tem a questão do dia de greve que aconteceu, que a gente tem que negociar sobre essa questão do dia parado, dos servidores que estavam mobilizados, lutando, né, pelos seus direitos, continuando trabalhando às 6 horas. Tudo isso a gente vai ter que colocar no papel para que a gente tenha a segurança, né, de nenhum deles ser punido, porque tem muita gente, muitos diretores que passaram para eles que eles poderiam abrir até processo administrativo, que eles teriam desconto no seu salário. Se você trabalhou 6 horas corrida, cumpriu com o seu serviço, trabalhou direitinho, né, a sua escola ficou assistida, porque você vai ter corte no seu salário. Então, tudo isso a gente vai ter que assegurar nessa documentação, né, que a gente vai construir com a secretária de Educação e demais secretários, né, para que a gente possa, né, estar seguro, porque o servidor ele está, da última vez que foi suspenso, né, o decreto e depois houve essa volta, mandando trabalhar as 40 horas, a gente está também, né, é uma dúvida, né, que os servidores ainda estão sobre essa questão, por causa de muitas conversas que sai dizendo alguns diretores, alguns servidores, dizendo que vai ser descontado, né, do seu salário, e eles estão apreensivos quanto a isso. Então, a gente vai sentar novamente, né, com a secretária de Educação, que foi a que mais cumpriu essas 6 horas, para que a gente possa, né, ver um paliativo sobre tudo isso. Dizendo que esses servidores que ficaram as 6 horas, eles cumpriram com seu dever, a escola continuou funcionando normalmente e a gente está aí, né, com essa, depois dessa resistência dos servidores, porque a gente chamamos para a greve, mas não podemos esquecer que é o único meio que o servidor tem, né, para se defender quando ele está retirando um direito já conquistado. Eu tenho 27 anos de serviço e nunca trabalhei 8 horas, a não ser excepcionalmente quando a escola necessitava. Esses servidores nunca disseram que não ia. Se precisar o dia todo, todos os servidores estão abertos a fazer essa concessão e ajudar a escola. Agora, a gente tem que ver, né, o meio e o jeito de ser tratado.
Na verdade, nós não vamos aceitar de maneira nenhuma que seja feito desconto de nossos salários, certo? Porque nós temos direito a 3 paralisações aqui no município. E nós paralisamos dia 21 e dia 5, que foi o lançamento da nossa campanha salarial. E essa nossa greve aqui não é uma greve legal, ela é legal. Não tem nenhuma decisão. Então, por isso que nós vamos negociar isso aí, porque, infelizmente, tem gente querendo botar falta. Inclusive, servidor efetivo que está comissionado. Eu até disse, tá bom, companheiro, véio, quando tu sair da comissão aí... Aí, quando tu estiver sendo prejudicado igual a gente está sendo, aí você vai procurar o sindicato, né? Então, nós vamos realmente ter que fazer essa grande luta, né, aqui em paz. Dizer também que na terça-feira, às 9 horas da manhã, estaremos reunindo com os companheiros que trabalham nos dois mercados, com os vigias auxiliares, né, com todos os servidores lá do mercado velho e o mercado da carne, né? E aí, amanhã, companheiros, às 5 horas da tarde, nós estaremos realizando uma reunião para... a nossa atividade, a greve geral da educação, aí vai ser educação, professores, demais profissionais e o pessoal de apoio. Dia 18, né, greve nacional da educação pelo novo Fundeb, pelo Fundeb permanente, porque é o Fundeb que garante que a Prefeitura de Passos receba 3 milhões por mês. Se tirar esse Fundeb aí, vai prejudicar não apenas os trabalhadores, mas a própria gestão municipal. Então, a luta não é só do sindicato, também é uma luta dos gestores municipais, não só de Passos, mas dos demais municípios da nossa base territorial. Então, quarta-feira é greve nacional da educação. Nós estaremos concentrando às 8 horas da manhã na Praça João Pessoa. Vamos fazer uma atividade cultural e sair encaminhada até a sede da Prefeitura e Correios, onde será realizado um ato público. Então, todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras de Passos e demais municípios que estarão paralisando, compareçam à nossa atividade. O ponto vai ser assinado, na verdade, lá na nossa tenda, certo? Em frente ao Sinfep. Então, era basicamente isso, né? E o programa hoje ficou curto, né, para outros assuntos que nós gostaríamos de tratar aqui. Então, a greve não foi encerrada, ela foi suspensa e vamos negociar até o dia 26 para que no dia 27 a gente apresente um quadro geral da resolução de todos os problemas e a garantia das 6 horas corridas para todos os servidores e servidoras e, no caso da saúde, um dia de folga. Forte abraço a todos, bom final de domingo e uma semana de vitórias para todos nós.
Bom início de semana para nós, com Jesus nos abençoando. Amém.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.